Muito boa tarde. Em nome do grupo de trabalho conjunto entre as comissões de trabalho e de economia da Assembleia da República, dar-vos as boas-vindas, dizer-vos que é com todo o gosto que temos hoje esta reunião convosco. Nós procuramos que fosse o mais breve possível, por vezes é preciso acertar aqui algumas questões de agenda e portanto, dar-vos conta que foi. Por unanimidade, que o vosso pedido de audiência foi aprovado e com todo o interesse termos este conjunto de reuniões. Eu passava a apresentar os deputados que estão presentes das duas comissões e também os deputados do Distrito de Castelo Branco, que normalmente neste tipo de situações acompanham os temas que têm a ver com a região. E, portanto, apresentava a Sra. Deputada Isabel Coutinho, do Grupo Parlamentar do PS, é membro da Comissão de Trabalho da Assembleia da República. Sra. Deputada Hortense Martins, que é da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional e é do Distrito de Castelo Branco. Sr. Deputado Vítor Pereira, não pertencendo como efetiva nenhuma destas comissões, mas que fez questão de estar presente. Sr. Deputado Miguel Queiroz, do Grupo Parlamentar do PSD, e que, como ainda há pouco disse, tem também uma costela no Distrito de Castelo Branco. Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP, e acabou de chegar o Sr. Deputado Helder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. A metodologia de trabalho que eu propunha que nós utilizássemos nesta reunião era que, da vossa parte, houvesse uma apresentação, uma explicação das razões e do objeto desta reunião de trabalho. E de seguida passávamos a palavra a cada um dos grupos parlamentares. Eu sugeria, como exemplificativo para os grupos parlamentares, 5 minutos para cada um das. E depois dava-vos novamente a palavra para responderem às questões que os grupos parlamentares tivessem colocado. Penso que esta talvez fosse a melhor maneira, penso que todos concordarão com isso, e portanto eu dava-vos a palavra e pedia que carregassem no botão do microfone para que a sessão seja gravada e que antes de cada um se apresentar, coisa que eu não fiz, o meu nome é Jorge Seguro Sanches, sou da Comissão de Assuntos Económicos e também sou do Distrito de Castelo Branco. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Sou Luís Garra, coordenador da União de Sindicatos de Castelo Branco. Estou acompanhado por outros dirigentes da União de Sindicatos, o professor Fernando de Matos, Carlos Bicho e a Maria de Jesus Amorim, que fazemos parte, de facto, da direção da União de Sindicatos e querem meu nome e em nome deles, desde já agradecer a vossa disponibilidade para tão rapidamente nos receberem nesta audiência. É também grato estarmos na presença de 3 deputados eleitos pelo Distrito de Castelo Branco. Isto significa que algumas das questões e dos termos que usaremos serão muito familiares. Aliás, estamos habituados a falar uns com os outros relativamente a isto. Mas também com os restantes deputados que eu conheço, tenho o prazer de conhecer, até por outros momentos em que já estivemos juntos. O motivo que nos aqui traz e que motivou este pedido de reunião convosco, e não podemos deixar de ficar agradados, naturalmente, com esta disponibilidade, até porque, se eu bem percebi, se trata de uma reunião das Comissões de Trabalho e de Economia. Eu creio que é apropriado dizer que saudamos essa vossa iniciativa, porque, efetivamente, do que estamos a tratar são questões que se cruzam entre a parte económica, a parte social e laboral. Aquilo que motivou o nosso pedido de reunião está fundamentado e expresso num documento que, creio eu, vos foi distribuído, pelo menos foi essa a informação que obtivemos, que vos foi distribuído, onde nós não fazemos nenhum estudo, não temos a pretensão de apresentar este documento como um estudo. Mas apenas trata-se de um levantamento daquilo que nós constatamos da situação económica, social e laboral do no nosso distrito. Claro que nós sempre dissemos que o distrito de Castelo Branco era um distrito que apresentava estrangulamentos de várias ordem. Tive a oportunidade de participar em tempos
numa sessão da Comissão de Trabalho, creio eu, se não estou em erro, na Colher, onde me foi dada também a oportunidade, em nome da União de Sindicatos, de fazer alguma reflexão sobre a situação do distrito, e podemos dizer que, desde essa altura até agora, a situação, de alguma forma, se agravou. O distrito de Castelo Branco tem os estrangulamentos que são conhecidos do ponto de vista económico, do ponto de vista social, mas apresenta níveis bastante graves ao nível do envelhecimento da sua população, da desertificação, e se depois quisermos falar de outros indicadores que caracterizam o nível de vida das pessoas, podemos dizer que temos um nível de salário mais baixo do que a média nacional, que apresentamos uma evolução no desemprego superior à média nacional, que aqui acompanhamos aquilo que é a situação do país. As mulheres são as mais atingidas pela situação do desemprego. Por força de termos salários baixos, também as pensões de reforma, os subsídios de desemprego são muito baixos, portanto, estão muito situados naquilo que é as prestações mínimas de subsídio de desemprego. Chamaria a vossa atenção para a necessidade de haver uma correção urgente àquilo que é a legislação sobre o subsídio de desemprego, porque a lei do subsídio de desemprego refere que o subsídio é o mínimo, é o subsídio, é o salário mínimo nacional, para depois se vir a fazer contas através do indexante de apoios sociais, o que significa uma quebra significativa para quem já ganha pouco, significativa no poder de compra e nos rendimentos dos trabalhadores que caem no desemprego. E, portanto, estes são os indicadores que são conhecidos. Portanto, a crise que aí está não veio alterar estes indicadores. Agora, a crise veio introduzir novos fatores de preocupação. O setor têxtil, setor predominante naquele distrito, teve ao longo dos anos quebras acentuadas de emprego e de destruição de empresas. O cálculo que nós fizemos, tivemos a oportunidade, são aqui dois deputados que participaram numa iniciativa organizada por nós há um ano, há sensivelmente um ano, sobre o futuro dos têxteis na beira interior, e onde fazíamos essa caracterização, portanto, uma perda acentuada de postos de trabalho e de empresas. Isto continuou, e poderemos dizer que nos últimos tempos, não sendo dramática a situação, porque o não é, também já não o poderia ser, porque aquilo que era fundamental já tinha desaparecido, mas continuam a existir um conjunto de empresas que apresentam estrangulamentos de vária ordem, que se traduzem em quebra da carteira de encomendas, numa incapacidade muito forte, até porque não têm carteira de encomendas própria, não têm design, não têm aquilo que é fundamental para uma empresa se poder considerar a trabalhar em pleno, trabalham a feitio, como usa dizer, e que trabalham com margens muito apertadas e, portanto, num quadro de quebra do consumo e de uma redução drástica das exportações deste setor para os países para onde nós exportávamos, naturalmente que estão a apresentar estrangulamentos desta ordem. Portanto, redução da carteira de encomendas, etc. Bom, os têxteis ainda empregam 4 mil e tal trabalhadores. E, portanto, são um setor muito importante. Mas também outros setores que até determinada altura não sofriam os efeitos tão drásticos destes cortes, começaram a sofrer consequências. Portanto, vou-me referir concretamente ao setor da construção civil, que atinge de forma muito particular e intensa aqueles subempreiteiros, os pequenos empreiteiros que trabalham com dois, três trabalhadores. O setor do comércio retalhista, há esta contradição de abrirem novos espaços comerciais modernos com lojas já fechadas, tanto que o caso de Castelo Branco foi um exemplo. O setor, para além do comércio retalhista, o comércio tradicional, praticamente, a gente vai aos grandes centros urbanos, os maiores centros urbanos, Covilhã, Fundão, Castelo Branco, e facilmente verifica que o comércio tradicional nas zonas históricas praticamente desapareceu. E depois o setor da restauração, isto é, os pequenos cafés, os pequenos restaurantes, que abrem hoje, fecham amanhã, numa dinâmica que é muito, muito complicada. Isso significa o quê? significa que hoje o desemprego no distrito de Castelo Branco é diferente do desemprego que ocorreu nos anos 2002 a 2006, só para me situar nos tempos mais próximos. Porquê? Porque este desemprego de 2002 a 2006 era fundamentalmente um desemprego de trabalhadores ligados ao setor das confecções e à indústria de lanifícios, de empresas que, quando encerravam, arrastavam consigo enormes dramas sociais conjuntos, muito localizados, atingindo algumas freguesias muito identificadas. Hoje o desemprego é mais extensivo ao todo o distrito e poderemos dizer até que é um desemprego mais silencioso, isto é, tem menos impacto, não são tantos ao mesmo tempo, mas não deixam de ser muitos. E são muitos porque eles estão espalhados. E o desemprego só não é maior porque crescem os fenómenos da imigração, quer para fora do país, quer para o litoral, com as consequências que isso tem. Temos reformados que foram muito novos para atirados muito novos para a situação de reforma. Ainda aqui há dias nós tivemos um plano específico para a área interior, que era o chamado PIBI, que previa que os trabalhadores com 55 anos e 30 anos de contribuições aos 58 anos poderiam ir para a situação de reforma sem qualquer penalização. Como sabem, esse plano acabou. Mas isso levou a que muitos trabalhadores com 58, 59, 60 anos fossem para a situação de reforma. E, portanto, nós tivemos um crescimento percentual dos reformados, muito novos, mas também temos agora situações de trabalhadores que chegaram aos 58 anos e não tinham já não têm essa lei que os proteja, e a alternativa que tiveram, porque não arranjaram emprego, foi ter recorrido à chamada reforma antecipada com as penalizações que são conhecidas. Há algumas pessoas com reformas muito baixas, embora ainda com uma idade de 58, 59, 60 anos. Portanto, este é um quadro de grandes dificuldades. Aqui acresce, do nosso ponto de vista, uma diminuição real do emprego no distrito, o aumento, como já disse, o aumento do desemprego, poderemos também dizer-vos que, em termos de desemprego, há muitos, o desemprego está longe de podermos considerá-lo pelos dados estatísticos que nos são apresentados. Os jovens à procura de primeiro emprego que não se inscrevem nos centros de emprego não estão registados. Por exemplo, temos os POCs, que no distrito de Castelo Branco têm uma percentagem superior à média nacional, 5,4% na média nacional, 11% e tal, perto de 12%, para o distrito de Castelo Branco. Há concelhos, mais da zona do Pinhal, onde a utilização dos programas ocupacionais é uma prática. O Leiros apresentava em outubro uma taxa de 32% dos desempregados estavam em programas ocupacionais. Estamos a falar de um concelho muito do interior, na zona do Pinhal. E continua a haver, nesta lógica, não há alternativas. Este é que é o grande problema que nos traz aqui. É o problema da criação das alternativas. Nós não vemos um setor, a substituição do setor têxtil por outro setor empregador. Nós não vemos grandes investimentos canalizados para o distrito de Castelo Branco. E nós temos esta perversidade, que é conhecida por aqueles que nos visitam e pelos que lá vivem, que é a própria zona do Pinhal, que teve melhorias significativas ao nível das acessibilidades, e que em princípio as acessibilidades seriam um fator de desenvolvimento, como essas acessibilidades não foram acompanhadas de uma dinâmica económica para a fixação das populações, tiveram o efeito perverso de contribuir para a desertificação. E este é um elemento que tem que nos fazer refletir. Não podemos também esquecer uma outra zona do distrito de Castelo Branco, que é preocupante, que é a chamada Zona da Raia. Os autarcas de Penamacor e Idenha vão deixar que eu use uma expressão plebeia, mas não há problema nenhum, podem fazer o pino, esforçar-se com apoios ao investimento, com benefícios fiscais, mas não resolvem o problema. Isto é, se não houver, da parte do Poder Central, uma atitude de atenção especial à zona da Raia, os concelhos de Penamacor e Idenha vão caminhar num sentido de esvaziamento progressivo. A juventude não fica lá. As novas atividades não são geradoras de grande emprego. E depois temos aqui um problema que é transversal a todo o distrito. É o problema do chamado trabalho com direitos. Também aqui estão os deputados da Comissão de Trabalho, em que, efetivamente, nós temos um problema gravíssimo ao nível da utilização do trabalho precário, da violação. Não vamos trazer para o debate, para esta discussão, os problemas do Código de Trabalho, que isso foi uma discussão que ocorreu, do nosso ponto de vista vai agravar a situação, mas estamos a falar de um incumprimento dos próprios direitos contratuais, que estão estabelecidos na contratação coletiva livremente negociada. Recordo que o contrato do setor têxtil foi negociado em 2006, apenas só para termos esta ideia. Não se trata dos chamados contratos velhos, não é? E, portanto, o próprio Código de Trabalho que agora cessou é violado. A Administração da Justiça e os órgãos de fiscalização, nomeadamente a Inspeção de Trabalho e a Inspeção da Segurança Social, não têm, por falta de meios, uma intervenção suficientemente atuante e atempada. E nós, a pretexto desta crise, acompanhamos com grande preocupação algumas atitudes de empresários, que foram tornadas públicas, aliás, onde os despedimentos absolutamente arbitrários, sem cumprimento do mínimo de regras estabelecidas na lei. O recurso a situações de lay-off injustificadas. E mais, lay-off sem cumprir os preceitos que a lei determina. A imposição de adaptabilidades que vão para além daquilo que a negociação coletiva determina e daquilo que o próprio Código de Trabalho, ou agora aprovado, estabelece. E, portanto, numa lógica de pressão, que do nosso ponto de vista é inaceitável, porque nada justifica que as situações de dificuldade que são reais, que existem, sejam superadas desta forma. Férias antecipadas, impostas arbitrariamente pelas administrações das empresas, amanhã é de férias, agora vão parar mais não sei quantos dias, é de férias, e, portanto, nós pensamos que o quadro que temos do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista laboral é suficientemente complexo e difícil. E nós, no ofício que vos enviámos, nós colocávamos a questão, repunhamos a questão de ser lançada uma operação integrada de desenvolvimento para aquele distrito. Até admitimos que seja mais ampla que o distrito, dada a similitude que há entre o distrito de Castelo Branco e da Guarda. Mas como não queremos nem devemos meter a seara foi-se em seara alheia, portanto da Guarda falarão os sindicalistas da Guarda, mas deixamos esta reflexão. Nós consideramos que era fundamental uma operação integrada. Para quê? Para haver uma atenção especial ao interior. Porque as medidas que até agora foram tomadas, e não vou discutir a bondade delas, a bondade da intenção delas, o que é um facto é que não estão a ter os resultados desejados. Isto é, a chamada discriminação positiva em termos fiscais não resolve o problema. Tal como as medidas sociais que têm sido apontadas não são suficientes. E o esforço que as câmaras municipais estão a desenvolver no sentido de dar apoio social também não é suficiente, porque o problema não é apenas social. Os apoios sociais resolvem um problema imediato, atenuam, mas não resolvem o problema de fundo. O problema é económico. É a dinamização da atividade económica e da defesa do aparelho produtivo naquela região. E, portanto, nós é neste sentido que vos queremos expor esta ideia e que a Assembleia da República, espaço privilegiado do debate político, mas também da deliberação, possa tomar as iniciativas que considere convenientes no sentido de esta nossa pretensão poder vir a ser implementada. Nós chamamos de Operação Integrada de Desenvolvimento, não liguem ao nome. Para nós o nome é apenas uma figura, porque já foi aplicada noutras regiões, noutros tempos. O problema é a ideia, é o conteúdo. Quanto ao nome, sermos padrinhos ou afilhados, isso não, para nós não é problema nenhum. O que nos aqui traz não é a ânsia de ter nem protagonismo nem levantar bandeiras, aquilo que nos aqui traz é a vontade de contribuirmos de alguma forma com os nossos, com as nossas opiniões e as nossas sugestões para que sejam encontradas soluções para aquela região. Não sei se este deu o tempo que me tinha...
Não, está com todo o prazer que os deputados, estou certo, estou a falar em nome de todos, que os ouvimos e estamos aqui em contacto convosco. Tal como tinha dito no início da reunião, o procedimento que eu agora sugeri era passar a palavra a cada um dos grupos parlamentares e pedia que nós vamos ter sessão plenária às 15 horas, um debate que eu penso que também nos interessará, aliás que é uma interpelação do Bloco de Esquerda sobre a situação económica e social do país. E portanto nós estamos com interesse em estar todos presentes, portanto temos aqui esta limitação de tempo, sem prejuízo de mais tarde, quer através de cada um dos deputados, quer através dos grupos parlamentares, aliás, quem pediram reuniões também, e queres dizer-me o seguinte: nós tivemos dúvidas se esta reunião deveria ser antes ou depois das reuniões com os grupos parlamentares. Aqui falando um pouco em nome do PS, tivemos esta questão, aliás só por isso é que a nossa ainda não está marcada, porque achamos que valia a pena fazer esta reunião o mais rápido possível. Eu te propunha que fizéssemos esta ronda pelos partidos, começando com o partido com representação mais pequena, começava talvez pelo PCP, depois pelo CDS, PSD e PS. Eu acho que 5 minutos era o razoável para conseguirmos ter aqui esta reunião e para depois para que os nossos convidados pudessem fazer a conclusão da reunião. Portanto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, saudar a delegação da União de Sindicatos de Castelo Branco. Dizer, Sr. Presidente, começa muito bem. Embora não seja o grupo parlamentar mais pequeno em exercício, mas começa pelo PCP, começa muito bem. Mas eu aproveito a deixa porque também tenho que preparar ainda uma intervenção para plenário, vamos ter sobre as questões da situação económica e social que o país vive, e é uma matéria que me cabe a mim, e portanto também estou com alguma pressa relativamente a esta matéria. Só, além de saudar-vos, dar-vos nota de um conjunto de considerações. Nós vimos o vosso documento, o documento faz uma análise bastante exaustiva da realidade social e económica do distrito. Nós sabemos que há dois tipos de situações bastante distintas. Uma é empresas que vivem situações difíceis e vivem com sinceridade situações difíceis, dada a conjuntura internacional e nacional, e que precisam urgentemente de medidas de apoio. E, infelizmente, essas medidas tardam, não são tomadas as medidas para salvaguardar o tecido produtivo, algo que nos deixa preocupado relativamente ao futuro próximo e leva-nos a exigir essas mesmas medidas de apoio. Depois há um conjunto de empresas que vão à boleia desta crise, não é? E a situação que vocês relatam é um bocado o espelho que existe um bocado a nível nacional e que exige medidas de fiscalização urgente. Os layoffs, as suspensões de contrato de trabalho feitas abusivamente, despedimentos individuais, coletivos, feitos totalmente à margem da lei, todo um conjunto de salários em atraso, desrespeito pelos direitos, nomeadamente da contratação coletiva. Há um conjunto de empresas que estão a aproveitar o cenário de crise para encontrar um espaço para aplicar a lei da selva e não o Código de Trabalho. E nós acreditamos que este cenário exige medidas urgentes de fiscalização. Nós entregamos uma carta à Comissão de Trabalho, precisamente ainda esta semana, que já foi divulgada aos senhores deputados. O Sr. Ministro do Trabalho vai estar na próxima terça-feira cá na Comissão de Trabalho para esclarecimentos, em que uma das matérias que queremos abordar e pedimos dados é precisamente relativamente à situação dos layoffs e à fiscalização dos layoffs que estão a ser aplicados em Portugal. Porque nós sabemos que existem muitas situações abusivas e não nos parece que haja uma verdadeira iniciativa de fiscalização. Nós também temos agendados daqui a duas semanas, salvo erro, portanto, sem ser esta semana que vem ou outra, duas iniciativas, dois projetos de resolução, um que dá o combate efetivo, um plano de emergência para os pedidos pendentes na ACT, e um outro projeto de resolução sobre o reforço de meios da ACT para fazer face à atual situação. E, portanto, nós consideramos que são precisas e, efetivamente, medidas excepcionais no que diz respeito à fiscalização para que não haja, como referi, a lei da selva no que diz respeito ao mundo laboral. Dar-vos nota também da vossa preocupação relativamente ao subsídio de desemprego. Nós já confrontamos aquela questão da aplicação do IAS, já confrontamos o Ministério do Trabalho com uma pergunta abordando precisamente essa matéria, porque nós consideramos que o subsídio de desemprego, bem como a aplicação do IAS no que diz respeito à layoff, à suspensão dos contratos de trabalho, não encontra cabimento legal. Isto é uma interpretação abusiva, na nossa opinião, por parte dos serviços da Segurança Social, que tanto quanto sabemos deram instruções para que se aplicasse o IAS, e questionamos precisamente o Ministério relativamente a esta matéria, porque o IAS é um indexante para as prestações sociais, não é para as prestações de substituição de rendimentos. E na substituição de rendimentos, como é o caso do subsídio de desemprego, e é o caso da layoff, o que se deve aplicar é o salário mínimo nacional e não o IAS, que é significativamente menor. Relativamente ao subsídio de desemprego, também dar-vos nota que, infelizmente, as propostas que o PCP apresentou já há muito tempo de alteração às regras de subsídio de desemprego têm vindo a encontrar maiorias absolutas com 100 no PSD e o CDS-PP, que bloquearam as alterações ao subsídio de desemprego que nós queríamos introduzir, questão fundamental dada ao contexto social em que vivemos. Concordamos nesta vertente, nesta consideração que vocês fazem relativamente ao investimento público. É efetivamente necessário olhar para o investimento público de outra forma. O investimento público não centrado em grandes projetos e que só beneficiam grandes empresas, mas também apoio e investimento público para as pequenas e médias empresas, que é absolutamente fundamental. E dar-vos nota que, neste contexto, o Código de Trabalho, que foi aflorado por vocês também na vossa exposição, o Código de Trabalho só vem trazer mais crise à crise e, portanto, não ajuda nada. O Código de Trabalho que mereceu, a discussão já terminou aqui na Assembleia da República, mas não terminou do plano político a sua contestação, nem terminou do ponto de vista jurídico, uma vez que houve um consenso alargado relativamente à pedido da fiscalização sucessiva do Código de Trabalho, que é uma iniciativa que nós consideramos muito importante e que reuniu apoios de deputados do PCP, do Bloco de Esquerda, dos Verdes, deputada não inscrita, deputados do PSD e também deputados do Partido Socialista, que subscreveram um pedido de fiscalização sucessiva da Constituição, da constitucionalidade do Código. Nós acreditamos que há um conjunto de inconstitucionalidades que merecem esse mesmo pedido e, portanto, é uma iniciativa abrangente de vários grupos parlamentares que nós saudamos e achávamos muito importante. E, neste sentido, terminando, saudar-vos, dar-vos nota que há uma concordância relativamente à análise e às propostas que aqui foram feitas, e iremos ter em conta esta vossa reflexão para o nosso trabalho coletivo aqui no grupo parlamentar. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Machado, eu há pouco peço desculpa, eu não fiz referência que logo no início, na vossa apresentação, chegaram mais duas deputadas, a Sra. Deputada Cidália Faustino, do Distrito de Castelo Branco também, e que também é membro da Comissão de Trabalho, a Sra. Deputada Maria José Gamboa, que é coordenadora do PS na Comissão de Trabalho. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Alder Amaral.
Muito obrigado. Cumprimentar os representantes da União de Sindicatos Castelo Branco, dizer-vos que, para ser breve, eu li agora, quando fazia a intervenção, os vossos documentos e rapidamente fui assinalando algumas das propostas que, com uma nuance menor ou maior, são propostas que nós já fizemos e quase que as assinalei todas. Ou seja, há aqui, porventura, para surpresa de alguns, alguma concordância com aquilo que são as propostas que trazem para aqui. Aliás, não é público que, mesmo em matéria de melhorias ou de agilizar o subsídio de desemprego, naquilo que são as propostas aqui à minha esquerda, literalmente e formalmente, muitas vezes concordamos, portanto há alguma diferença de grau. Quer dizer, isso para vos dizer o quê? Para vos dizer que nesta matéria de crise que atravessamos há quase uma sintonia, com algumas diferenças de pormenor, nos partidos de oposição, naquilo que são as respostas a dar à crise. Não é assim no partido do governo. Eu tenho defendido que nós devíamos ter um gabinete de crise para avaliar em concreto, setor a setor, região a região, mercado a mercado, o que é que pode ser mais afetado pela crise e que respostas podemos dar e devemos dar a essa crise. O que está acontecendo neste momento é que estamos a tirar dinheiro para cima dos problemas sem avaliar a consequência. Sem avaliar se a banca corresponde às expectativas, sem avaliar se as empresas utilizam os benefícios na melhoria e na sua reconversão, ou seja, e vamos dando conta ainda que estas questões, que são para mim questões legais, que são as questões de abuso de layoffs ou alguns despedimentos à margem da lei, e aí obviamente o que esperávamos é que houvesse rigor e houvesse capacidade de resposta. Não está a acontecer isso, e por isso eu costumo dizer, quando nós recorremos ao Governo para resolver estes problemas, nós nos deparamos com uma situação, é que o problema não é, o Governo não é a solução para estes problemas, o Governo é o problema. O Governo e as suas instituições, ou seja, a fiscalização não funciona, a justiça tarda e praticamente está ausente, e se nós aplicarmos tudo isso ao interior, meus caros amigos, então... Não dirão nada que me surpreenda, porque eu também sou do interior e, portanto, estamos numa dupla penalização, que é ter uma crise que é internacional e que é nacional, mas que no interior é duas vezes mais. É assim que acontece na desproteção que se fez aos produtos tradicionais e à agricultura, vocês têm aqui sugestões, é assim na visão dos investimentos públicos, obviamente que os investimentos públicos deviam ser para algumas vias intermunicipais que são fundamentais, como vocês dizem, deviam ser para ter em conta o nosso tipo das microempresas, o vosso distrito, como o da Guarda, é fundamentalmente microempresas familiares. E nessa matéria era fundamental, como vocês propõem aqui, que a Caixa Geral de Depósitos e Serviços, para além destas medidas da devolução do IVA, do Estado pagar a tempo e horas, da burocracia, há aqui a necessidade das micros e empresas familiares terem acesso a algumas linhas de crédito, terem acesso a alguns... Nós fizemos uma proposta que é que as câmaras municipais e os organismos do Estado tivessem uma fatia considerável de concessões dadas só às micros, às pequenas e médias empresas. Porque, obviamente, esta é uma medida que dirão alguns pouco liberal e pouco centena com o CDS, mas é uma medida que nós defendemos, precisamente porque temos noção que no interior essa discriminação positiva devia existir. E, portanto, algumas delas vocês têm aqui também no vosso documento, nós vamos ler atentamente, porventura até melhorar uma outra das nossas propostas com situações que aqui previstas. A única que eu tenho dúvidas é a redução da taxa de 50% para as empresas que se deslocalizem para o distrito. Essa assinalei para estudar melhor e para vos dizer que a identificação que fizemos dos problemas é aquela que eu próprio já tenho feito. Tenho chamado a atenção para Castelo Branco e para a Guarda, para o número e para Viseu, com o número exagerado de grandes superfícies que abrem. Quando a população é menor, quando o poder de compra é menor, e, portanto, também aqui o Governo não é a solução, é o problema, porque autoriza, acompanhado e bem pelas autarquias, reparei o cuidado de não fazer críticas ao poder local, mas o poder local muitas vezes é culpado desta situação, o de Castelo Branco é quase totalmente culpado desta situação, e, portanto, e depois temos esta mão de obra precária, em grandes superfícies, sem nenhuma inovação, sem nenhuma qualificação, o que a prazo liquida e mata qualquer perspectiva de desenvolvimento. E, portanto, às vezes, se vieram à Assembleia da República para dizer algumas coisas, eu como estou aqui só para fazer oposição e dizer as coisas como devem ser ditas, sem fazer nenhuma concessão, nem nenhum tipo de poder, que seja ele autárquico ou não, e, portanto, conheço bem as realidades de Idanha, Panamacor, do Leiros, no fim de semana passado tive o cuidado de estar lá, de sentir de alguns produtores de queijo a dizer que vão deixar de produzir, de sentir que alguns que se dedicavam à pastorícia, a um cabrito de extrema qualidade também vão fechar, tudo por fruto de constrangimentos, não tem a ver com a crise. Tem a ver com a falta de cuidado para estes setores, que nós de repente pensamos que éramos um país rico e só nos preocupamos com a macroestrutura e com a macroeconomia e esquecemos estes pequenos, porque aqui não é uma questão que é um erro que nós cometemos, nós dizemos desertificação, o problema não é desertificação, o problema é de despovoamento. É das pessoas que desistem, que baixam os braços e saem. E isso há soluções. E as soluções estão algumas aqui. Haja boa vontade de todos, não estou a defender nenhum pacto de regime, estou apenas a defender que se faça política olhando para as pessoas e não olhando porventura para alguns interesses políticos particulares e egoísticos que normalmente traduzem, olha, põe Castelo Branco o distrito tudo conforme ele está. É um distrito com grande potencial, mas não tem sabido desenvolver-se, porque todas as propostas para a discriminação positiva em matéria fiscal são chumbadas. Todo investimento em vias são feitas, estamos para aí na terceira ou quarta autoestrada ao lado da A1, eu faço um convite a todos, façamos hoje mesmo o percurso da A14 e A17 e contemos os carros com que nos cruzamos e depois façamos uma pequena visita aos ICs 17, 37 e algumas vias de Castelo Branco, da do Pinhal para Castelo Branco, Castelo Branco para Pinhal, para percebermos que não é preciso inventar nada, basta só olhar com atenção este setor, não é? Agradecer-vos e dizer-vos que, da nossa parte, não podemos estar mais sensibilizados com o que já estamos. Portanto, vou ler, vou sensibilizar o meu grupo parlamentar, não sei se pediram aos meus colegas da Comissão de Trabalho também alguma reunião, não serei eu, mas vou consertar com eles algumas sugestões, eu sou da Comissão de Economia, e, portanto, consertar com eles algumas sugestões, melhorar algumas das nossas propostas e fazer aquilo que sempre fazemos. Tentar dar uma atenção especial ao interior, porque me parece que é o sítio que vai sofrer mais ainda com uma crise que, de facto, não é culpa deste Governo, mas que é culpa do Governo é não saber, eventualmente, encontrar as melhores soluções. E, às vezes, as melhores soluções também estão na oposição. Querem eles ouvi-las. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Queiroz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sejam duplamente bem-vindos em nome do Partido do PSD e em meu nome pessoal. Como já disse à medida que o Sr. Guerra ia falando, eu estava numa posição duplamente desfavorável ou duplamente favorecida, porque tenho uma visão da zona no tempo e no espaço que é nada mais, nada menos que 60 e tal anos. E, portanto, em 60 e tal anos parece impossível como é que uma região de um país se pode modificar tão radicalmente. E eu, muito mais ligado à parte rural, em que não havia desertificação ainda na altura, mas a parte rural não pode subsistir, é evidente, sem a parte do comércio, da indústria, dos serviços, etc. Não é? Portanto, focou aqui um ponto fundamental também, que se refere aos problemas que hoje existem e que são muito fruto da falta de políticas consistentes, coerentes e permanentes relacionadas com o desenvolvimento sustentado e sustentável. E daí vêm muitos destes problemas. Falou no problema das acessibilidades. Temos melhores acessibilidades, mas não temos mais gente. Portanto, posso ter uma belíssima autoestrada. Se não tenho ninguém que sirva de autoestrada ou não vive ninguém entre os grandes espaços que são as grandes cidades, é evidente que não podemos ter um desenvolvimento económico saudável. Mas, enfim, se eu, efetivamente, colega, Sr. Deputado Maria José, aos sorrisos, já me está a pôr uma limitação de tempo, que ela sabe perfeitamente que eu ainda estou habituado aos 50 minutos da aula, não é? Eu estou a dar uma aula de experiência, que é para ver aquilo que foi e aquilo que é. E acompanhando o distrito de Castelo Branco durante 60 e tal anos, eu fico efetivamente decepcionado com os problemas que se iniciaram no meio rural, é evidente, desertificação, mas depois que se seguiram muitos outros, com o problema da parte industrial. Como sabe, havia ali duas zonas ainda no meu tempo, que não era no vosso tempo ainda, era a Covilhã e era Castelo Branco, eram os Lanzudos, desculpem lá, mas eu, como sou rolheiro, posso empregar estas palavras, exatamente. Tínhamos ali em Castelo Branco uma zona mais comercial, mais comercial e rural. Para a Covilhã tínhamos a indústria dos lanifícios, que também faliu. De certo modo, hoje já não se pode dizer que seja uma riqueza substancial. Ora bem, e depois só um último toque, que é o problema do trabalho. Eu sou o único, pelo menos, que estou aqui, suponho eu, da Comissão de Trabalho. Ah, está a colega. Não, eu estava-me a referir ao grupo parlamentar do PSD, da Força, que estou aqui a representar, não é? É evidente. Também há uma coisa que é absolutamente indesculpável. Esse é que é outro problema, mas não vou entrar aqui em críticas, porque estamos muito próximos do plenário, e o plenário hoje também é importante. Embora a vossa vinda aqui hoje tenha sido importantíssima e foi reconhecida por todos os grupos parlamentares, que é o problema do quando não se cumpre aquilo que se deve cumprir. Isto a propósito do trabalho precário e da falta de cumprimento das condições de trabalho e da falta das respectivas sanções que, suponho eu, e não percebi mal, foram atribuídas não à incompetência, mas à falta de meios da parte da Justiça e da parte da Inspeção. Foi isso, e, efetivamente. Portanto, é isto que eu irei transmitir ao grupo parlamentar. Está aqui o grupo, neste momento, um grupo parlamentar melhor posicionado para ajudar a resolver consistentemente estes problemas, que é o PS, sem dúvida, não é? E, portanto, vamos ouvir. Muito obrigado pela vossa atenção e que da próxima vez sejamos todos mais otimistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Queiroz. Entretanto, chegou a Sra. Deputada Maria Naiveco, do Bloco de Esquerda. Nós temos estado a fazer uma ronda, depois de termos ouvido os nossos convidados, temos estado a fazer uma ronda pelos grupos parlamentares. Neste momento faltava o PS, na lógica de que o Bloco de Esquerda não estaria. Eu queria perguntar-lhe se gostava de fazer... Com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma nota muito curta, até porque o plenário também está quase a começar. Em primeiro lugar, saudar a delegação da União dos Sindicatos de Castelo Branco e pedir desculpas pelo meu atraso, mas hoje vai haver uma interpelação do Bloco de Esquerda ao Governo sobre a situação social e económica e, portanto, fazendo parte de um grupo parlamentar com um número relativamente diminuto de deputados, sendo que esta pode ser uma situação transitória, mas de qualquer forma percebe-se com certeza as nossas dificuldades de estar onde deveríamos, e era a nossa obrigação. Nós temos um conhecimento não tão exaustivo nem tão concreto como a União dos Sindicatos enquanto representante daquela região, e até pelo trabalho meritório que tem vindo a desenvolver, não só no plano sindical e muito ligado às empresas, mas também no plano da procura de alternativas para a região. Temos acompanhado essa intervenção e temos muitos pontos em comum das críticas que são feitas e das dificuldades que não estão a ser ultrapassadas para a região. Portanto, é conhecida a nossa posição relativamente a matérias de trabalho, nomeadamente àquilo que temos vindo a chamar do regabof dos despedimentos, muitos deles ilícitos, muito sobre a égide e justificados por uma crise financeira, mas que neste momento assume dimensões sociais muito, muito graves, nomeadamente nas regiões que já têm problemas de interioridade, como é esta região. Dizer que estamos com toda a atenção, não só a nível das empresas, mas também no debate que é necessário no sentido de um desenvolvimento sustentado e equilibrado de todas as regiões do país. Dizem no documento, aliás, começa o documento por dizer que é difícil isolar uma região do contexto do país, e é verdade, sendo que também há regiões com problemas próprios às quais já se poderia ter dado resposta. O apelo que eu creio que fazem a todos os grupos parlamentares, e é legítimo, é de uma maior intervenção e numa contribuição para a solução dos problemas. No entanto, parece-me que sabe bem a União dos Sindicatos, como também sabemos nós na oposição, que quem governa tem que governar, e quem governa é o responsável pela boa ou má governação. E creio que hoje podemos afirmar sem nenhuma dificuldade que muitas das opções deste governo guraram as expectativas que nele foram depositadas, quer ao nível dos trabalhadores das empresas, quer ao nível das regiões. E é essa inversão de marcha que era possível e desejável fazer. Mas as escolhas teriam que ser outras, o investimento teria que ser outro, teria que ser mais nas pessoas, e as medidas teriam que ser as medidas teriam que ser tomadas pensando mais nas pessoas. E este escândalo do encerramento ilegal de empresas e dos despedimentos coletivos ilegais é uma situação que o governo poderia muito bem atuar e deveria proibir mesmo despedimentos em empresas que manifestamente têm lucros. E isso verifica-se em muitas delas e muitas delas são da vossa região. Portanto, a mensagem que eu vos queria deixar, até porque não tive a oportunidade de ouvir a exposição e, portanto, estou falando na base dos documentos, é que podem contar connosco numa luta por a dignificação das pessoas, por melhores salários e para a resolução dos problemas, nomeadamente das zonas do interior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E eu agora passava a palavra à Sra. Deputada Hortense Martins, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer, portanto, a exposição que muito clara, digamos, e até muito abrangente que nos fez. E também dizer que também não é de agora que nos conhecemos, que realmente também já esta luta pelo desenvolvimento do Distrito de Castelo Branco, pelo qual sou eleita e que também são aqui vários deputados presentes e conhecem com profundidade, digamos, toda a problemática do Distrito de Castelo Branco. Não é de agora, até queria realçar algumas iniciativas que também referiu, como aquele seminário onde tive a oportunidade de estar presente e de participar. Realmente, a situação e o quadro que referem é um quadro complexo, não é um quadro... Eu também quero dizer, se tivéssemos aqui algum investidor pronto a investir em Castelo Branco e perante aquilo que foi dito, eu devo dizer que esse investidor também sentiria que era melhor não investir no distrito de Castelo Branco. Ora, nós também sabemos que também não é também tão dramático, aliás, eu penso que o Sr. Luís Garra teve o cuidado de, com bom senso e equilíbrio, digamos, fazer este tal diagnóstico do distrito, dizendo até que a situação também não é assim tão dramática, portanto, é uma situação complexa que advém de toda a conjuntura internacional que vivemos e de algumas especificidades que tem o nosso território, nomeadamente do interior, mas também dizer que se há partido que promoveu políticas de discriminação positiva foi o Partido Socialista, como lembro que foi o primeiro a lutar pela discriminação ao nível, por exemplo, da taxa de IRC e de outras medidas como a questão, por exemplo, da isenção de portagens na autoestrada, o que não é de se menos, porque nós sabemos que os investidores em Castelo Branco e para investirem no distrito de Castelo Branco e toda na faixa interior, tem que perceber que só investem se houverem lá, se houver, digamos, mercado, se houver pessoas, se houver também pessoas para empregar, e a questão da estrada é uma questão fundamental. Eu percebo aquela questão que levantou relativamente à zona do Pinhal, dizendo que o Pinhal, com a melhoria das acessibilidades, e que penso que até o documento, eu agora não vou verificar, mas de certeza que está lá o IC8 e a renovação e a conclusão do IC8, tal qual está o do IC31, não é? E, portanto, que isso é uma medida e é um objetivo fundamental para o desenvolvimento do distrito. Mas o vosso documento aponta uma coisa que se discute há muito tempo no distrito de Castelo Branco e que tem a ver, digamos, com mesmo o facto de os próprios agentes locais conseguirem lutar e entenderem-se na questão da dinamização do próprio tecido económico e da atividade económica e produtiva do distrito de Castelo Branco, se assim quisermos dizer, ou mesmo da região, eu diria até da região centro, porque quando nós... E isto tem a ver com uma coisa absolutamente fundamental, que tem a ver com o estabelecimento de prioridades. Não é possível, digamos, querermos tudo e tudo ao mesmo tempo. Não é possível dizermos que queremos investimento em todo o lado ao mesmo tempo. Temos que priorizar porque os recursos não são infinitos. E nós sabemos quanto a isso, eu até já manifestei isto publicamente, e os meus colegas também, por exemplo, a urgência da conclusão do IC31, o Sr. Deputado Viseu, quando há pouco estava a falar também desta questão, não propôs, por exemplo, que o IC31 fosse primeiro concluído do que o IP5 já existia como IP5. E a vergonha da estrada que ainda existe de ligação à Espanha, porque eu, na minha ótica, e até, como sabem, também em termos de conhecimento profundo do que é um investimento na zona, nós não podemos querer, digamos, ter mais empresas se não tivermos lá mais gente a consumir. E, portanto, das duas, três, ou temos que lá ter mais gente, impulsionando, obrigando as pessoas a fixarem lá, não é possível, porque também não podemos ser deterministas a este ponto. Então, como é que temos que fazer? Temos que promover que as pessoas vão lá e que vão ficando. E isso eu acho que é um papel fundamental do IC31 e temos que captar, inclusivamente, que isso seja uma prioridade para a região centro. Nós temos tentado sensibilizar o Governo nesse sentido e, portanto, acho que é a continuidade de políticas dentro do que está a ser feito, também ao nível das acessibilidades e do investimento por parte das autarquias, porque há investimentos vultuosos neste momento a serem concluídos e a serem feitos por várias autarquias e vários concelhos, mesmo na zona da Sertã, na zona de Castelo Branco e até naqueles dois concelhos que referiu como Pena, Macor e Idenha, mas eu também sou capaz de reconhecer com facilidade que não é fácil os autarcas de Idenha, como muito bem reconheceu, conseguirem, digamos, arranjar a solução para concelhos que, com aquele tipo de desertificação. Também achamos que temos que apoiar políticas de discriminação. Aliás, o CREM tem percentagens de discriminação específicas para esta questão de empresas ou de investimentos localizados aí. A questão dos grandes investimentos é fundamental para procurar também dinamizar e arrastar também as outras pequenas empresas. Mas nós temos, além disso, por exemplo, o setor agroalimentar, que também está a tentar ser impulsionado na zona com a construção do centro agroalimentar. Temos os call centers que também podem dizer que é trabalho precário, mas é fundamental no nosso ponto de vista, eu digo, é fundamental e eu assumo isto completamente para até complemento salarial de algumas famílias. As próprias famílias o reconhecem. Há outras soluções. Há obrigar empresas a ter salários mais elevados. O Partido Socialista promoveu, através da elevação do salário mínimo, na concertação social, digamos, acordos sobre essa matéria no sentido de, digamos, termos crescimento a esse nível. Agora, e tudo isto não é fácil e eu saúdo e saudamos a vossa prestação aqui, até no vosso documento, como contributo para apontar soluções que vos ajudem também a lutar por isto todos que desejamos, que é o desenvolvimento do Distrito de Castelo Branco, nomeadamente do interior e do nosso país. Dizer ainda, já agora, se me permite, que no âmbito do Grupo de Trabalho Têxtil a que pertence, que tem conhecimento, nós ouvimos a Federação do Sindicato Têxtil recentemente, acho que no dia 10, onde também tivemos a aprofundar alguns destes aspectos, nomeadamente, por exemplo, um problema que temos lutado para que seja cumprido e agilizado, que é o reembolso do IVA às empresas. Também a questão do pagamento especial por conta e que foram alterados alguns pressupostos que o Governo tinha nessa matéria, até por iniciativa do Partido Socialista. E que vamos ouvir na próxima semana, na terça-feira, dentro do âmbito deste grupo de trabalho, e chamamos cá, no fundo, os secretários de Estado da formação, portanto, Medina, Dr. Medina e o Dr. Castro Guerra, e que vamos ter, com certeza, a oportunidade de aprofundar estas temáticas, que são, sem dúvida, muito importantes para todos e, nomeadamente, também para o Distrito de Castelo Branco. Agora, penso que há uma questão que também não é com aquelas notícias diárias de crise. Mesmo empresários têm-nos dito isso e mesmo os próprios sindicatos. porque o papel dos sindicatos é, sem dúvida, fundamental em toda esta problemática e até na contribuição para que se encontrem em soluções, porque aquela visão retrógrada, se me permitem, do sindicato por um lado, os trabalhadores por um lado e os patrões para o outro, acho que está mais do que na altura de desaparecer, porque, na verdade, não, quer dizer, só há emprego se houver boas empresas e só há bons salários se houver boas empresas, portanto. E isto acho que há também. Pode haver, eu não estou a dizer que não há situações de maus empresários, mas também não há de maus trabalhadores, também há de maus trabalhadores. Quer dizer, temos que ser realistas e não demagogos, e que, no fundo, sem este trabalho em conjunto e uma visão em conjunta da economia e das empresas, só assim conseguimos almejar o desenvolvimento que todos pretendemos. Penso que é tudo, também teria mais coisas para dizer, como por exemplo o facto dos POC. É verdade que pode haver aquele problema que referiu, mas também os POC são uma medida fundamental para evitar a exclusão, porque nós estamos efetivamente preocupados com esta crise global e esta crise internacional que põe problemas ao nível do emprego e da própria exclusão das pessoas. É certo que esta questão da globalização não foi... diria, não houve mecanismos de regulação ao nível internacional que, digamos, tivessem a capacidade de regular tudo isto. Agora, também dizer que as medidas que o Governo sugeriu, nomeadamente, eu gostava de perguntar o que é que pensam sobre aquelas medidas relativas à questão do emprego, como, sobretudo, de alguns setores etários, como para mais de 45 anos de idade, que pagam menos 3 pontos em termos da taxa social única, e mesmo uma outra medida que também aproveitava para vos questionar quanto a isso. Tudo o que diz respeito à formação, nomeadamente obrigações das empresas com poucos trabalhadores terem que fazer a formação tal qual está estipulado na lei, o que é que pensam disso? E da questão, porque isto também se discute ao nível do Parlamento Europeu, uma forma de ajudar as micro e as pequenas empresas é tentar-lhes aliviar a burocracia e ajudá-las a cumprir. E, portanto, também já agora gostava de vos ouvir dentro desta ótica. E gostava de terminar com uma frase que a própria Federação do Sindicato Têxtil e na Lene Físico também disse, que é, temos que resistir de forma solidária. Nós subscrevemos totalmente esta frase e comprometemos-nos, e aliás temos vindo a fazê-lo, a trabalhar para este objetivo. Obrigada.
Sr. Deputado Artes Martins, muito obrigado. Como veem, foi completamente oportuno este período de audiência, porque temos aqui muitas questões, muito debate, e com certeza conseguiríamos ficar aqui muitas horas. Temos aqui uma limitação de tempo. E, portanto, eu pedia-lhes que, sem prejuízo, depois de haver um contacto mais profundo noutro momento, que pudessem ser o mais concisos possíveis nas respostas a estas questões todas. Muito obrigado.
Eu vou dizer algumas coisas, depois, eventualmente, os meus colegas que me acompanham poderão e deverão dar mais alguns contributos. Eu queria começar por dizer-vos o seguinte. Nós estamos aqui, repetir uma ideia, nós estamos aqui, organização sindical, procurando dar os nossos contributos, quer na análise, isto é, na caracterização, no diagnóstico, quer depois na apresentação de propostas. A nós não compete, naturalmente, não somos, não queremos ser, não devemos ser a alternativa de poder. E, portanto, é isso, para isso existem os partidos e esta comissão é diversificada na representação plural e, portanto, esse espaço é vosso. Isto é, o espaço do debate político, do confronto de projetos políticos, cabe aos partidos. Agora, a nós compete-nos, enquanto organização social, que não se limita a ter uma posição de caráter reivindicativo no sentido tradicional daquilo que é a função principal dos sindicatos, compete-nos, naturalmente, também ter uma visão mais estrutural e perceber, e é isto que procuramos fazer, perceber qual é a sociedade em que estamos, o espaço em que intervimos, para, a partir daí, nós podermos perceber que as questões do emprego estão diretamente relacionadas com as outras questões que aqui foram abordadas e que vocês todos, senhores deputados, nos fizeram questão de colocar. Ora, nós temos uma opinião sobre a crise que é a seguinte. A crise não se nega. Ela existe, está aí. Até divergimos da natureza da crise. Divergimos se ela é apenas, no plano nacional, se é apenas causa internacional ou se é também causa das políticas que têm sido seguidas. Não vou entrar por aí, porque esse, lá está, é um debate que nos levaria algum tempo. Agora, quando as situações de atropelo, de ilegalidade, de encerramento de uma empresa chegam, nós não podemos calar. Agora, há uma questão que nós também sabemos, é que a crise não é geral e não atinge a todos por igual. Isto é, quem está a ser profundamente atingido por esta crise são aqueles que mais precisam, são os mais vulneráveis, são os trabalhadores por conta de outrem e, em consequência, os desempregados. Portanto, e é daí que vêm os resultados da exclusão social, do aumento da pobreza. Sobre isto há muita coisa escrita, muitos estudos feitos, não vamos perder tempo, porque já está feita esta reflexão. Agora, o grande problema é este, a comunicação social, e aquilo que vou dizer é com todo o sentido de responsabilidade. Se eu quisesse, estava todos os dias na comunicação social. Desde que haja sangue, suor e lágrimas, está tudo bem. Bem, portanto, nós não alimentamos, fugimos de alimentar essa situação. Agora, não nos peçam para... O não alimentar significa não falar dos problemas. Eles existem. E, portanto, não podem ser escondidos. Peçam-nos a um discurso de equilíbrio entre aquilo que é o real, aquilo que é fictício e, como aqui também foi dito, aquilo que são oportunismos, o aproveitamento de situações. E, portanto, nós temos hoje empresas claramente a invocar a crise que sempre se manifestou para aplicarem despedimentos, para limparem os quadros do pessoal dos trabalhadores mais velhos, e vou já responder à sua questão sobre as questões do desemprego, para, aproveitando a boleia das medidas do governo, e atenção, não estou a falar da bondade ou maldade delas, estou a procurar ser objetivo, libertarem-se dos mais velhos, para depois irem buscar outros trabalhadores, nas tais condições de isenções, para ganharem ainda os carrinhos. E, portanto, é fundamental, sem pôr em causa as medidas, é fundamental o controlo efetivo da aplicação dessas medidas para que não haja situações de oportunismo. Mas gostaria de dizer o seguinte, se calhar resolve-se uma parte do problema da minha intervenção. As medidas de proteção ao desemprego e de promoção do emprego por esta via já foram experimentadas. São medidas que foram, de alguma forma, aplicadas em menor dimensão, talvez, mas já foram experimentadas e não resolveram. Sempre já houve isenções de pagamento à Segurança Social para a criação de novos postos de trabalho. Já houve isenções de pagamento, diminuição da taxa de Segurança Social para os desempregados de longa duração. Portanto, essas medidas foram experimentadas. E sem pôr em causa que elas continuem a ser aplicadas, o problema de fundo reside nisto. As empresas atualmente empregam mais por causa destas medidas? Ou empregarão mais quando a chamada crise financeira e económica for ultrapassada? Porque o problema das empresas não é admitir pessoal. O problema é não o admitirem. Ou seja, não é ter benefícios para admitir pessoal. É não precisarem de pessoal face à carteira de encomendas que têm. Este é que é o problema que tem que ser trabalhado. Isto é, são medidas de caráter económico, fundamentalmente, que têm que ser tomadas. E aqui entra o problema de salários. Nós temos uma visão, aliás já tivemos a oportunidade de falar sobre isto, uma visão diferenciada sobre a questão dos salários. Para nós os salários, e falou da valorização do salário mínimo nacional, nós estamos nessa batalha, porque como sabe, foi a CGTP que iniciou este debate e que nomes o Sr. Primeiro-Ministro chamou à CGTP quando apresentou a reivindicação dos 500 euros, era até 2010,
e foi aprovado até 2011, todos nos lembramos deste debate, mas, portanto, estamos e pensamos que foi uma medida positiva que foi adotada, que é a valorização do salário nacional. Ora, o problema é que a maior parte dos trabalhadores do tecido de Castelo Branco estão situados nos salários mais baixos, por isso é que têm um salário médio mais baixo do que a média nacional. Portanto, estão muitos milhares de trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional. Só para vos dar uma ideia, 90% dos trabalhadores das confecções ganham hoje o salário mínimo nacional. 70 e tal por cento dos trabalhadores dos lanifícios ganham o salário mínimo nacional. Ora, um dos problemas que existe é um problema de capacidade aquisitiva. Não há capacidade aquisitiva. E quem a tem está no retraso. E, portanto, o problema dos salários pode aqui ter um fator impulsionador da própria economia e, portanto, dirá, mas vamos obrigar as empresas a aumentar os salários? Não, é criar uma dinâmica positiva de crescimento dos salários. Não é aceitável que os empresários da CIP tenham vindo a dizer que, face ao crescimento do salário nacional de 5,7% para 2009, eles não vão dar, e que o governo e a imposição do governo à administração pública 2,9, 5,7 para do salário mínimo e 2,9 para a administração pública, tenham vindo a dizer nós mais do que 1% nem pensar. E nessa bastam as negociações, muitos processos negociais estão bloqueados. Ora, os salários podem ser aqui um fator impulsionador. Diremos, mas isto não é um problema só do país. Pois não. Aqui cruzam-se as políticas de caráter económico e social, não apenas do nosso país, mas também do conjunto da União Europeia, como é óbvio. Bom, colocado isto, diria assim, o problema de fundo passa por dinamizar a atividade económica naquela região. Porque é a atividade económica que pode segurar empregos e criar novos empregos. E é para aí que nós temos que direcionar o fundamental dos nossos esforços. Porque as acessibilidades, repito uma ideia, as acessibilidades, sem serem acompanhados desta atitude de investimento económico, não servem para outra coisa que não seja levar as pessoas mais depressa de lá para fora. E por isso nós temos melhores acessibilidades hoje, mas temos quebra da população residente. E temos diminuição do número de trabalhadores por conta de outrem. E temos uma atividade económica mais retraída. E, portanto, nós temos que ver que algo de errado está neste modelo. E, portanto, se está errado, então avancemos nas correções que é preciso introduzir. Até porque eu vou só dar-vos três dados que podem elucidar-vos do fator precário em que o tecido se encontra. Nós temos o maior grupo económico de lanifícios da Europa, que é o Grupo Paulo de Oliveira. E, lagarto, não vamos aqui ter considerações menos abonatórias sobre o grupo, antes pelo contrário. Mas se aquele grupo se constipasse, o distrito de Castelo Branco tinha uma pneumonia. São 1000 e tal trabalhadores concentrados. Os seus deputados visitaram. Portanto, exatamente. A Delphi emprega em Castelo Branco ainda 800 trabalhadores. Não foi verdade aquela ideia que o abrandamento na guarda significaria crescimento em Castelo Branco, houve diminuição. Como sabem. Mas isto foi um lapso do Sr. Ministro da Economia, na altura. Não, estou a dizer que são 800 trabalhadores. Não estou a desvalorizar. Estou apenas a introduzir um elemento para a vossa reflexão. Portanto, são 800 trabalhadores. Bom, mas... E temos a maior empresa de confecções do distrito, que é a de Almar. Portanto, nós temos com 400 e tal trabalhadores. Portanto, se estas três empresas, ou estes três grupos, de repente tivessem problemas, o distrito ficava numa situação dramática. Aí sim, dramática. Mas isto não significa que não haja problemas. E o documento identifica algumas situações que devem merecer atenção. E creio que tem que haver uma atitude da parte do Ministério da Economia, uma intervenção de maior proximidade. Eu, naquela iniciativa que houve na Colher, tive a oportunidade de dizer que, mantendo as críticas que fazia na altura à postura do Governo, tenho que notar uma diferença entre O Ministério da Economia do governo do engenheiro António Guterres para o Ministério da Economia deste governo. Havia um trabalho de proximidade. Nem sempre concordávamos com as soluções, mas pelo menos trabalhava-se nas soluções. Éramos ouvidos, participávamos. E algumas foram encontradas com o atual Ministério da Economia. Não há discussão. Pura e simplesmente. Nem há soluções. Eu sei que está... Mas eu gostaria de lembrar uma coisa sobre os textos. Gostaria de lembrar uma coisa. A única organização que apresentou propostas concretas e escritas numa reunião com o Governo foi a Federação de Sindicatos Têxteis. A Federação de Sindicatos Têxteis nunca mais foi convocada para este grupo de trabalho. E o Presidente da Associação dos Industriais do Estuário veio para a televisão a anunciar bilhões que nunca vi. Ele disse que eram bilhões, muitos bilhões. Ele disse muitos bilhões. Depois corrigiu, mas a expressão foi muitos bilhões. E, portanto, isto para dizer que o grupo de trabalho está criado, ainda não reuniu, que eu tenha conhecimento. O grupo de trabalho com a participação dos sindicatos. Agora, de qualquer das formas, eu termino mesmo já a dizer-vos o seguinte. Agora, passando para a questão do controle da legislação, da fiscalização. Sabem quantos inspectores de trabalho existem no Distrito de Castelo Branco? 6. Sabem quantos existem para toda a área sul do Distrito de Castelo Branco, Compreende e Danha, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e os 4 concelhos da zona do Pinhal? 2. Como? Alguns corajosos. Podemos dizer alguns com vícios. Senhor deputado. Não, alguns até com vícios de muitos anos. E, portanto, esta situação tem que ser alterada. Nós até somos defensores que, no âmbito da ACT, em vez de reforçar em Castelo Branco com mais inspectores, se calhar conviria criar uma delegação da ACT na zona do Pinhal, na Sertã. Poderia ser uma boa medida. Eu não sei se isto não vai contra o prazo, nem se não. Mas, de qualquer das formas, parece-nos que poderia ser uma boa atitude. E eu termino mesmo... só para dizer uma coisa, foi aqui dito que nós poupamos o poder local. De alguma forma, porque há que aqui fazer a distinção ao nível das responsabilidades. Isto é, as políticas, o poder local pode ter um papel importante, pode desenvolver e deve desenvolver um papel importante na criação das condições para atrair o investimento. Mas depois esse depende também das políticas económicas que são determinadas pelos governos. E, portanto, aqui há que haver o cruzamento da boa vontade, do empenho dos autarcas com... Agora, há uma coisa que nós chamamos a atenção. É uma crítica que lá está. No Distrito de Castelo Branco há demasiado poder pequenino. A capelinha. Não há uma visão de conjunto. Os autarcas, cada um trabalha para si. E, portanto, esta visão estratégica do distrito como um todo, e não apenas o distrito, mas até um espaço geográfico mais amplo, não existe. Agora, claro que é aqui nós temos que dizer, nós somos defensores da regionalização. Como é óbvio, nós achamos que a regionalização deve avançar. E pronto, eu queria dizer-vos isto, mas de qualquer das formas... Vejam lá, se vocês querem dizer alguma coisa.
Eu, se me permitir, eu só deixar aqui duas notas que, de alguma forma, e que complementam aquilo que o colega teve a dizer, que a mim me preocupa desde há algum tempo, que é a questão, digamos, da situação do ponto de não retorno. Eu vejo aquele território, vejo o sítio de Castelo Branco, de facto, cada vez mais rarefeito em população, em sítio económico, em poder de compra, ou seja, eu parece-me que se nós não invertemos a prática, porque eu se calhar em termos de política percebo que até há projetos de interesse nacional, que é uma coisa para, digamos, mais rapidamente se fazer o investimento, mas depois olho para o mapa e vejo aquilo tudo concentradinho no litoral. Portanto, e vejo uma coisa pequenininha, uma coisa, que é, digamos, o radio da Cova da Beira no distrito. Portanto, o interior, mais uma vez, ficou afastado do espinho, que são alavancas do desenvolvimento regional. Depois olho para os programas operacionais temáticos, até vejo dois, valorização do território, competitividade. Ou seja, em termos de enunciado, as coisas parece que funcionam, mas depois na prática a coisa que desbordou-se tudo, portanto eu vejo aquela região cada vez mais, digamos, rarefeita, e eu começo a ter medo de que quando de facto se inverterem as políticas, já não vamos a tempo, porque já é um deserto. Posso dizer a certificação, portanto aquilo é um deserto. E, de facto, causa-me alguma preocupação que estejamos a maltratar este território, que, ao fim e ao cabo, é a riqueza maior que nós temos, naturalmente, em conjunto com as pessoas, porque os territórios só têm, para mim, validade se estiverem povoados, se tiverem atividade económica, né? Portanto, porque não estou a ver o território só à parte física, vejo o território numa concepção muito mais ampla, com as suas gentes, com as suas culturas, com a sua história. E eu, de facto, preocupo-me bastante que estejamos a caminhar por alguma inércia, porque estejamos preocupados com as crises internacionais, que agora também servem de desculpa para tudo, porque viemos, se calhar dizia que a crise não é de agora, a crise já tem 8 anos ou mais, nós já estamos a desconvergir da União Europeia há 8 anos. Portanto, digamos, a crise não é de hoje. Os sinais estão aí, mais que evidentes. Portanto, basta ir aos dados do INE, basta um bocadinho de análise económica, assim, mesmo sem grandes aprofundamentos, que nós vemos que estamos a desconvergir há 8 anos. Portanto, a crise está... Agora, tornou-se mais evidente, né? De facto, a questão do subprime, esta questão, digamos, destes vasos comunicantes, a economia internacional com a economia nacional, evidente, digamos, que pôs a coisa mais visível, mas a crise, digamos, não é de agora. Portanto. E, de facto, me parece que estes territórios, e não em concreto no sítio de Castelo Branco, precisavam de uma discriminação positiva, ou seja, é necessário que as medidas sejam pensadas, mesmo que sejam as medidas que sejam nacionais, sejam depois implementadas, tendo em consideração as características do distrito. E é o que dá-me a impressão que, digamos, a grande maioria das medidas que estão a ser tomadas são nacionais, e não vão ao encontro das realidades diferenciadas e, no caso concreto, portanto, dos sítios. Eu parece-me que, de facto, este nosso documento, este nosso alerta que a União Sindicato faz é, precisamente, chamar a atenção de que, evidentemente, que o distrito não é uma ilha, portanto, não está isolado, está integrado numa economia nacional, portanto, integrado numa economia europeia, como é evidente, mas, de facto, há características muito específicas do distrito que têm que ser consideradas para de facto, digamos, este distrito sair, digamos, desta letargia em que está, digamos, mergulhado e que, digamos, se vai resistindo, porque, de facto, ainda há agentes económicos, ainda há, digamos, não sindicatos, há, digamos, empresários que ainda vão remando um pouco contra a maré. Mas, de facto, parece-me que este esforço começa a ser, digamos, de alguma forma inglório, porque se começa a ver, digamos, que todos os dias há novos problemas, todos os dias há novas situações, portanto, atingindo até algumas situações caricatas. E depois, digamos, fala-se em call centers, tudo bem, mas o call center pode ser, é uma situação, digamos, de recurso, mas assim, mas e qual é o emprego? Vamos pôr as coisas nos pontos nos is. É emprego desqualificado, é emprego temporário, quer dizer, é um part-time, aquilo não resolve, digamos, o problema de criação de riqueza, de criação de emprego, não se resolve com call center. É a aspirina, não é? É a aspirina, a gente sabe que a aspirina, de facto, eu não sou médico, mas parece-me que a aspirina, digamos, não cura nenhuma doença, mas atenua o sintoma, não é? Pronto, e nós devemos fazer, por exemplo, eu não percebo, por exemplo, porque é que, de repente, Portugal andou a investir desde os anos 80, mas até desde 70 e poucos, numa rede de ensino superior pública que teve, digamos, teve um papel extraordinariamente importante, por exemplo, no desenvolvimento regional, porque fixou quadros, formou quadros, e agora, de repente, essa valência, que era importantíssima, digamos, é abandonada em nome de quê? Da competitividade. Portanto, claro, temos de ser todos competitivos, nem que a gente mate o pai e a mãe. O que interessa é sermos competitivos. Mas, de facto, e lá se vai perdendo, digamos, esta faceta do ensino superior público, que era, de facto, formar quadros para as regiões onde estavam inseridos. Portanto, de fazer, digamos, fazer a investigação ligada às necessidades reais dos distritos, onde se vão situar, e com esta homogeneização que se vai fazer, e esta comissão exacerbada, e criando, digamos, a pirâmide, né, um pouco ao sistema americano, digamos, nós vamos deixar cair, digamos, as universidades do interior, e no caso falaria da UBI, né, e no caso falaria dos institutos politécnicos, digamos, ou seja, de facto, parece-me que há necessidade de, tudo bem, teremos que ser competitivos, com certeza, eu, enquanto economista, percebo isso, não é? Mas tem que ser uma competitividade alicerçada nas necessidades reais das regiões e, digamos, que essa competitividade, digamos, seja uma mais-valia para o distrito, para o país. Não é? E não que essa competitividade, digamos, seja para, de facto, digamos, dar mais poder aos mais fortes e, digamos, dessa forma, naturalmente, quase que assim, a seleção natural do Darwin, não é? Deitar fora os pesos mortos, que não são pesos mortos, atenção, mas que nesta lógica, desta competição exacerbada, portanto, acabam por ser essa ideia. Portanto, parece-me que, de facto, a ideia fundamental que se tem que reter, de facto, é que há necessidade, digamos, de dar este cunho, digamos, de regional, este cunho distrital, digamos, às pessoas. Porque, de facto, nós arriscámonos e arriscámos, de facto, a termos manchas do território nacional vastas que, digamos, estão nesta situação de algumas de se tornarem, digamos, autênticos desertos, não precisamos de novo todo. E parece-me que, ou, de facto, nós invertemos este caminho, portanto, e reequilibramos o nosso território, criando, de facto, as condições para fixar as populações, para atrair, digamos, mais jovens, para, digamos, reequilibrar o território, porque senão nós continuamos, digamos, a ter um território, portanto, perfeitamente desequilibrado e, digamos, e estamos a ter, digamos, já que se fala tanto em sustentabilidade, me parece que a sustentabilidade, digamos, sai muito mal tratada, porque me parece a mim que é insustentável ter, digamos, distritos como o distrito de Castelo Branco, porque haverá mais, com certeza, digamos, em que se encontram numa situação económica e social, digamos, muito debilitada. E este facto, e este nosso conduto é, de facto, o alertar para essa situação e apontar algumas situações que, naturalmente, são aquelas a que nós chegámos, mas que são objeto de discussão e de aprimoramento, mas que me parece que constituem, digamos, uma boa base de trabalho para, digamos, começar a inverter este caminho, que me parece um caminho muito perigoso se nós continuarmos, digamos, como disse o Sr. Deputado, a tirar dinheiro para cima da crise. Parece que também não é dessa forma que nós lá vamos, digamos, inverter a situação. É indo, de facto, à criação de emprego, da criação de riqueza. Só assim é que nós podemos, digamos, inverter esta situação.
Muito obrigado. Nós temos aqui uma dificuldade, que é, de facto, já devíamos estar no debate, e o Presidente Jaime Gama, com certeza, como há pouco me dava aqui o recado, vai-nos puxar as orelhas, nós não podemos fazer reuniões depois das 3. E, portanto, mas esta conversa foi, de facto, muito interessante para todos nós, tenho a certeza, e gostava de vos transmitir aqui um sentimento, que é o seguinte, antes de passar a palavra à minha colega Maria José Gamboa, é que com estas dificuldades todas também saibamos encontrar aqui a possibilidade de ter uma oportunidade àquele distrito que todos nós gostamos muito, que todos nós temos ligações lá. E, portanto, eu acho que esta reunião convosco foi enriquecedora, tenho a certeza, para todos os grupos parlamentares, no sentido de que consigamos, com diferentes perspectivas, mas consigamos encontrar as melhores soluções para os problemas que existem no mundo todo e que existem no nosso distrito e que isto tem vindo a agravar com esta situação internacional. Passava a palavra à senhora deputada. Faz favor.
É só para dizer o seguinte, que há pouco esqueci-me e era para dizer. O Partido Socialista, naturalmente, viabilizou com urgência esta audição. E, portanto, porque entendeu que fazia todo o sentido e entendeu o vosso documento como uma questão prioritária. Portanto, dentro do nosso trabalho, do nosso agendamento, achou que devia de ser marcado o quanto antes. Hoje, há pouco, estava aqui a ver no computador que vem uma notícia a dizer que o Partido Socialista ainda não teria dado resposta quanto a uma audiência. Vem aqui uma notícia na Cova da Beira que o meu colega tinha aqui o computador aberto e eu tive a oportunidade de ver. E, portanto, que o Partido Socialista era o único que ainda não tinha dado resposta a isso. Eu gostaria de dizer que, como demos prioridade à questão da audição em sede de comissão, esta questão de audição, digamos, individual dos partidos da nossa parte ficou um bocadinho relegada para segundo plano, que até o normal é os partidos políticos primeiro ouvirem até individualmente e só depois é que se realiza a audição conjunta em comissão. Mas não deixa de ser para nós, portanto, de todo este o sentido de, digamos, da prioridade que damos ao assunto e que foi manifestada na realização desta audição.
A comunicação social tratará as notícias da forma que muito bem entender. Nós limitamos-nos a dizer que hoje íamos ser recebidos numa reunião conjunta da Comissão de Trabalho e de Economia, que estavam agendadas reuniões com os grupos parlamentares do PCP, do PSD, os restantes grupos parlamentares para o próximo dia 13, e que se aguardava-se o agendamento da reunião com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Nós não dizemos que o Partido Socialista ainda não agendeu. Aguarda-se. Ah, está bem, mas a notícia... Não, mas eu quero... Não, mas a notícia, depois a comunicação social fará as manchetes que muito bem entender. Agora, a notícia é, do ponto de vista ético, limpa. Limpa, objetiva, verdadeira, não tem mais nada.
Então, muito boa tarde. Queria agradecer-lhes a presença, a informação e, sobretudo, este trabalho documentado que nós já íamos conhecendo, porque estivemos juntos há um ano e percebemos a linha de pensamento que têm no distrito relativamente ao processo do desenvolvimento e da sustentabilidade do distrito. Dizer-lhes que, do ponto de vista da Comissão de Trabalho, a Comissão de Trabalho vai fazer uma interpelação à ACT, relativamente a todo o conjunto de denúncias que aqui trouxeram, relativamente aos despedimentos ilegais, a todo o formato que a ACT hoje controla, digamos, e que são objeto de grande preocupação para os senhores e que são objeto, naturalmente, de uma enorme preocupação para os deputados da Assembleia da República, particularmente, porque também temos responsabilidades acrescidas, os deputados do Partido Socialista. E mais uma vez, muito obrigada.